Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Cris Marques.
Olá, amiguinhos, aqui é Cris Marques. Seja muito bem-vindo a mais um Vídeo TV, onde a gente comenta e dá dicas e coisas legais para você assistir na sua TV. Então, se liga na sua TV. Na Semana Universal TV, a gente tem na terça-feira, às 10 da noite, Law & Order SVU, com o caso de uma adolescente italiana abusada por um motorista de táxi. E a coisa, tipo, só piora. Na quarta, às 10 da noite, Ransom tem dois episódios, com um banco de investimento e um espião da CIA sequestrado. Na quinta, às 10 da noite, MacGyver tem Jack Mack ajudando um colega de Jack acusado de terrorismo em um país estrangeiro. As histórias da semana, a gente tem o Estúdio Universal para um especial de filmes marcantes nessa semana, sempre começando às 8 da noite. Na segunda-feira, por exemplo, tem Karate Kid, Karate Kid 2 e Clube dos 5. Gente, vamos relembrar Karate Kid, muita nostalgia nesse mundo, muita nostalgia envolvida. Então vamos ligar lá no canal Universal às 8 da noite. Ainda na segunda-feira, tem a estreia da 12ª temporada de DPA, que são os detetives do Prédio Azul, que as crianças todas conhecem. Gente, a chamada da estreia dessa temporada tá sensacional. Eu tava assistindo, não lembro qual canal, e começou um comercial igualzinho ao Decolar.com. Eles pegaram a ideia do Decolar. Cansado de procurar quartos? A gente tem a solução pra vocês. Venha para o Prédio Azul. Igualzinho, com direito a musiquinha, aquela Decolar.com, que virou PrédioAzul.com. Gente, sensacional. E ponto pra galera lá de marketing lá do Prédio Azul. Mas as crianças querem mesmo ver a série que vai estrear nessa segunda-feira, às 7 da noite, lá no Globo. E no dia da estreia vão ser exibidos de uma vez logo dois episódios, que é pra matar a saudade mesmo. Além disso, nas sextas-feiras, dia 24, 31, 7 de junho, né, e 14 de junho, as crianças vão poder escolher o final do episódio. Vai rolar a votação pelo Instagram e o final escolhido vai ao ar. Além disso, sempre depois dos episódios, eles liberam lá no YouTube o DPA Missão Afinada. E aí eles lançam umas esquetezinhas, uns teaserzinhos pro que vem por aí. Então, pra quem gosta aí do conteúdo do Prédio Azul, quem tem criança em casa, chama as crianças, que tem estreia dos detetives do Prédio Azul nessa segunda-feira, lá no Globo. Ainda na segunda-feira, o History Channel traz um episódio especial de Monstros Sobre Rodas, que é aquele programa de tapes e monster trucks e coisas desse tipo. Só que nesse episódio especial vai rolar uma competição de 4 picapes Ford, cada uma de uma década diferente. Então a galera vai testar, né? Cada uma com a sua picape vai testar as características principais de cada modelo. Enfim, velocidade, força, o jeito de dirigir, né? A dirigibilidade da picape. No mínimo, deve ser interessante. Então, se você curte aí essa coisa dos Monster Trucks, se liga lá no History Channel às 6h10 da noite. Na terça-feira, dia 21, os filmes do Estúdio Universal, né, no Festival Estúdio Universal de Cinema, são Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica, ET e Meus Vizinhos São Terror. Gente, Bill e Ted, esse filme, tanto esse quanto a sequência, né, que aqui ganhou o título, o subtítulo de Dois Loucos Soltos no Tempo, se marcaram a minha infância e o coraçãozinho, Bill e Ted. Eu assisti esse filme não sei quantas mil vezes, né? Mas tá que tem o Keanu Reeves, lindo, fazendo papel de adolescente. Acho que todo mundo conhece esse filme, né? O Bill e o Ted, eles são dois adolescentes, como é que eu vou dizer, bem caricatos. E adolescentes não querem nada com nada, tem uma banda. E eles têm uma prova na escola, uma prova de história. E como eles estão um pouco se ligando porque isso passa na escola, eles estão prestes a tomar bomba. Aí tem um cara que vem no futuro, o Rufus, depois a gente vai saber. Enfim, depois ele se encontra na história lá do filme e da sequência. E fala coisa assim: ó, tem uma dica aí, posso te dar uma ajuda. Tem um dispositivo que você pode viajar no tempo e conhecer as figuras, né? Então eles entram numa máquina do tempo, tipo uma tarde, uma cabine telefônica. E vão nas diversas épocas conhecer a galera, tipo Genghis Khan, enfim, os personagens dos quais eles têm que falar na prova. E aí a história vai se desenrolando. Eles aparecem no meio de uma série, de um acontecimento importante do passado. Falam: cara, vem com a gente. Eles vão juntando a galera dentro da cabine. No final, é sensacional. Os caras se perdem no meio do shopping. Assim, a produção é tosquíssima, mas é divertido. Aí eles levam no final todo mundo pra escola. Eles acham que são atores interpretando. E ganham 10 e tal. Já o segundo filme, que não é o que vai ser exibido, eles têm que enfrentar os seus sósias robôs. E a produção já entrou. A gente vê que já entrou um pouquinho mais de grana, né? A produção um pouquinho melhor, que eu amo igualmente, o coraçãozinho Bill e Ted. Vou assistir de novo na terça-feira, a partir das 9 da noite, lá no Estúdio Universal. E se você quer morrer de nostalgia assim, também, como eu, e ter ataques de fofurice, é só se ligar lá. E outro que eu, por incrível que pareça, ET não tem essa coisa assim, né, comigo. Eu era muito pequena quando saiu, e da vez que eu assisti, assim, sabe, não é o que me marca, assim, né. Como Meus Vizinhos São Terror, que é um filme do Tom Hanks, lá dos anos 80, eu não lembro qual é a data de lançamento do filme, mas é sensacional. Ele se muda com a esposa pra uma casa, eles compram uma casa, tipo assim, muito barato, né, e quando a coisa é muito barato, você desconfia. E a casa é toda zicada. Completamente zicada. É coisa de um encanamento estourar e a parede cair. E tem uma sequência que é incrível, que eles estão no banheiro e falam: tá, gente, vamos tentar esquecer um pouco essa reforma que não acaba nunca, né? Porque eles têm que começar a reformar, só que uma coisa puxa outra. É tipo, seria mais fácil jogar a casa no chão e fazer outra. E aí eles vão tomar banho de banheiro e estão enchendo a banheira, Quando eles estão prestes a entrar, tipo, a banheira desaba do primeiro andar, no segundo espatifa no chão. E o Tom Hanks dá uma risada de nervoso, que é a melhor cena do filme, sabe assim? Agora a merda ficou completa. E aí você ri, mas de desespero. É isso, gente. Essa cena é sensacional. Eu também assisti esse filme várias vezes. É mais um dos que fizeram parte da minha infância. E o coraçãozinho Tom Hanks também. E vale a pena. Assista. Assista a ET também, que tá no meio dos dois, né? Já que vai assistir, assiste tudo. Recomendo. Ainda na estreia de terça-feira, a gente tem a estreia, né, da série Doutora Sandra Lee, A Rainha dos Cravos, que é o programa mais tenso, né, bizarro que eu já assisti, assim, na vida, assim. Adoro séries médicas, mas nesse caso, quando fala assim, Rainha dos Cravos, você pensa que é uma esteticista que vai fazer procedimentos pra dar uma melhorada na cara das pessoas, só que não, né, são pessoas que têm cistos enormes no meio da cara, no braço, na barriga. Ontem tava passando um episódio em que a menina tinha um linfoma, que é um cisto gigante, na base da coluna, que ficava bem pra fora, assim. Então ela botava uma roupa com aquele ovo pra fora. E ela falou: você tenta dar um jeito aí, só que tá na base da sua coluna, amiga. Você vai assumir os riscos. A garota: não, beleza, pode mandar ver. E aí ela foi raspando. Eu não consegui ver, assim, dando um embrulho, sabe? Porque eles mostram mesmo, sabe? Abrindo. Blá, blá. E adoro série médica, mas eu tenho, com o negócio de verdade, eu fico meio assim. E pra quem tem estômago forte e gosta, tem gente que curte essas coisas, né? E consegue ver sem embrulhar, sem dar náusea, sem vomitar. É um bom programa. Eu tava com medo também, né? Eu acho que juntou uma coisa com a outra. Aí não combinou, assim, né? O cisto com comida não rolou. Não rolou mesmo. Mas... zoeira, dá pra assistir. Sem prato de comida na frente. Senta, relaxa e assiste, que se você curte essas coisas, que não são apenas estéticos, procedimentos que não são só estéticos, mas que melhoram a qualidade de vida da pessoa, é só se ligar às 8h30 da noite lá no TLC. Ainda na terça-feira, a gente tem lá no Megapix a exibição de A Máscara do Zorro, às 6h25 da noite. Não sei se vocês lembram desse filme, mas rolou no cinema, fez até um certo sucesso por aqui, em que o Antônio Bandeiras faz o papel do Zorro. Gente, é muito louco esse filme. Eu lembro, tem o Anthony Hopkins e tem o Antônio Bandeiras que ressuscita aí o Zorro. Eu lembro que assisti, não foi no cinema, eu acho. Acho que assisti em casa mesmo. Mas enfim, o Zorro, entre aspas, original, vai pra cadeia, passa, sei lá, 20 anos, muitos anos lá. E quando ele sai, ele recruta o Antônio Bandeiras para ser o novo Zorro, o novo justiceiro do pedaço, gente. Vamos relembrar essa pérola, que vai ao ar lá no Megapix, às 6h25 da noite. Na quarta-feira, lá no Festival do Estúdio Universal, a gente tem Meus Vizinhos São Terror de novo. Assiste de novo, gente. Se passar 3 vezes, assiste as 3 vezes, que esse filme vale muito a pena. Os Caça-Fantasmas, ai meu Deus, Caça-Fantasmas original, aquele primeiro, com Dan Aykroyd, lá. E Até que a Fogo os Separe. Esse Até que a Fogo os Separe eu não assisti, então eu não vou fazer a Glória Pires, eu não tenho condições de opinar. Mas Caça-Fantasmas, gente, quem nunca, né? Assista que eu garanto. Qualquer coisa pode vir reclamar aqui comigo. Se você nunca assistiu Caça-Fantasmas, a versão masculina, assiste. E se for ruim, você pode reclamar aqui comigo, tá? Ainda na quarta-feira, lá na GNT, às 10h30 da manhã, a gente tem o Desafio de Design da Ellen, em que os designers têm a missão de criar uma mobília para enfeitar uma área ao ar livre, lá em Hollywood. Às 10h30 da noite, é a vez de Chegadas e Partidas com a Astrid. Esse programa é muito... ai, gente, tem que estar preparado, porque umas histórias que só dizem, né? Ela percorre o aeroporto em busca de histórias de pessoas que estão esperando alguém que está vindo ou que está alguém que está embarcando. Quer saber para onde vai, de onde veio, o quê? E ela consegue histórias assim sensacionais. Tem que ser forte para poder assistir Chegadas e Partidas, mas super vale a pena. Às 10h30 da noite lá na GNT. Ainda na quarta, né? Para quem curtiu uma coisa mais radical, lá no canal Off, vai ao ar o 6º episódio da 8ª temporada de Pela Rua. No Pela Rua, os skatistas vão pela rua, saem pela rua, buscando pistas bacanas, encontros de reuniões de skatistas para ver qual é, e dar dicas e tal, e conhecer. Nesse episódio, nesse 6º episódio da 8ª temporada, eles estão em Las Vegas, olha só, encontram uma das pistas mais legais dos Estados Unidos e vão lá ver qual é. Então, se você gosta de skate, quer dar um confere aí, é só se ligar lá no canal Off do Pela Rua às 9 da noite. Na quinta-feira, dia 23, a gente tem no Festival do Estúdio Universal O Patriota e Lendas da Paixão. Gente, Lendas da Paixão, eu lembro que eu era muito fã. Ah, como toda menina, né? Ai, o Brad Pitt. Então, assim, eu resolvi, quando eu gostava, ainda faço isso, né? Quando eu gosto, assim, de um ator, assisto alguma coisa que tem um ator que chama atenção. No caso, o Brad Pitt era bonito mesmo, né? Lá nos anos 90, né? Mas estava no auge lá nos anos 90. Eu assistia toda a filmografia do cara, tudo. Conseguia. E aí eu assisti Lendas da Paixão e, puta, filme chato, sabe assim? Como a gente alugava na locadora, eu assistia só pra fazer valer o dinheiro, porque eu sou dessas, né? Hoje, se eu tô assistindo alguma coisa na televisão, tá chato, eu mudo de canal. Mas naquela época, você deve lembrar que a gente pagava, trazia a fita VHS, depois o DVD, não lembro se já era o DVD na época, e assistia, não tinha outra opção. Ou não assistia, né? Mas aí eu gosto de fazer valer o meu dinheiro. Assisti o filme até o final. Puta, filme chato, meu Deus do céu. Eu nunca assisti de novo depois pra ver se... Não é porque às vezes a gente muda, né? Na época, às vezes, né? Naquela época, a cabeça era outra, a história, né? mas eu nunca assisti mais de uma vez pra ou ter certeza que o filme é ruim mesmo, ou que o filme é legal e eu é que não tava numa vibe boa ou na idade certa pra poder assistir. Fica aí a oportunidade, né? Acho que eu vou assistir de novo pra poder tirar essa dúvida, né? E fora do estúdio Universal, a gente tem a estreia de Carros Irados, com David Keating, que desenha e constrói automóveis. Essa é a estreia da quinta temporada do Cara Que Aprendeu Sozinho, o David Keating, que é dono da empresa Keating The It. Ô, coisa difícil, design. Ai, meu Deus do céu. Socorro, alguém me ensina. Me ajuda na pronúncia. Ele aprendeu sozinho a mexer nos paranauê do carro. Hoje ele tem tipo... Cara, é o top da customização de carros. Então, nessa quinta temporada, chega mostrando que ele tá tipo milionário e fazendo o que gosta. Tipo, sonho de todo mundo, né? Fazer o que gosta, se dar muito bem naquilo, ganhar muito dinheiro. Meu sonho é ficar milionário vendendo quadros e caixas. Ajude a Pop Nerd aí pra frente. Bem, voltando aqui às estreias. Se você gosta aí de customização e instrução e coisas relacionadas a automóveis e empreendimentos, aprende com o Dave lá. É só se ligar às 9h20 da noite lá no Discovery Turbo. Mudando de tema completamente, a gente também tem a estreia da segunda temporada de Os Segredos da Minha Morte, em que a polícia investiga dados digitais para resolver crimes. É o seguinte, a pessoa morre. E hoje em dia é muito difícil alguém que tem uma vida online, que tem rede social, que tem e-mail, que tem até um smartphone, não deixar registro dos lugares, entre aspas, dos sites e das coisas que acessa, meio que por onde passa. Então, esse programa tem a galera investigando a cena do crime, não só a cena do crime física, mas também por onde a vítima, entre aspas, passou antes de ser assassinada. Com quem ela conversou online, o seu perfil das redes sociais, as interações dos sites que ele entrou, enfim, tudo isso combinado para tentar achar o assassino. Interessante, gostei dessa. Engraçado isso, né? Isso me lembrou que o Facebook agora tem uma opção assim, de quando a pessoa morre, alguém vai lá e marca que a pessoa morreu e aí vira tipo um memorial pra pessoa. É uma coisa meio mórbida, eu acho, e sei lá, não fico deixando mensagem assim, não. Eu tenho na minha timeline algumas pessoas que, enfim, se foram e elas ficam lá, quietinhas, não desfaçam amizade nem nada. Se a família não deleta o perfil, ela fica lá, né? Quando aparece alguma coisa, tipo data de aniversário, alguma coisa assim, relacionada àquela pessoa, bate, né? Uma saudade, mas fico deixando mensagem. Eu acho meio, sei lá, essa coisa de rede social. É estranho, né? Porque parece, quando a gente tem o nosso perfil lá no Facebook, que, tipo, vai ser pra sempre. Mas e aí? Acontece alguma coisa de uma hora pra outra e, né? E tem também a opção, se eu não me engano, de deixar uma ou mais de uma pessoa responsáveis pelo seu perfil caso aconteça alguma coisa, né? Por exemplo, eu deixo, sei lá, minha irmã, minha mãe, sei lá, meu sobrinho responsável. Deus me livre, aconteceu alguma coisa, tá? Mas aí eles têm acesso à minha conta pra fazer, enfim, ou deletar. São coisas estranhas, é tipo seguro funeral, né? Que ninguém pensa nisso, né? Mas mesmo a mandar de assunto, né? Vamos falar de coisa boa, né? Iogurteira Top Term, ômega 3. Dando aí o serviço, Os Segredos da Minha Morte, o nome da série, vai ao ar às 10h10 da noite lá no Investigação Discovery. Então, sabe falar de coisa boa? Vamos falar de Nazi Noite Adentro, que vai ao ar quinta-feira, à meia-noite, lá no Canal Brasil. Pra quem não conhece ainda essa série, o Nazi, né, o vocalista do Ira, ele sai pela noite de São Paulo buscando as pessoas mais bizarras, excêntricas e coisas do gênero que ele encontra. Nesse episódio, chamado Mesmo Você Tendo Dinheiro, Continua Sendo Preto na Visão das Pessoas, ele apresenta o rapper Bacoechu do Blues. que denuncia que o racismo ainda vive e a demonização das religiões de matriz africana. Ou seja, tipo, não é novidade pra ninguém, né, que o racismo ainda vive e que todo mundo vê as religiões de matriz africana como coisa do diabo. E aí esse rapper, que tem um nome sensacional, Baco Exu do Blues, vai discutir com o Nazi sobre isso. Então, se liga lá no canal Brasil, à meia-noite. Ainda na quinta-feira tem episódio inédito de Bull. É, no episódio chamado A Peça que Falta, né, o Bull se une à defesa de um caso de assassinato que aparentemente é impossível de ser vencido devido a uma prova incontestável de DNA. Enquanto Bull e Benny se encarregam aí de selecionar os jurados, Danny e Taylor investigam se a amostra de DNA incontestável, né, talvez, quem sabe, poderia ter sido contaminada. Então, se liga aí no episódio inédito de Bull, às 9 da noite, lá no AM. No dia 24, sexta-feira, lá no Festival Estúdio Universal, tem Rambo, Rambo 2 e Rambo 3. Oh, meu Deus, maravilha. Então, se você ainda não assistiu a trilogia Rambo, tá aí uma boa oportunidade. A gente também tem a estreia de novos episódios da quarta temporada de A Grande Família do Alasca, sob Billy Brown, Amy e os 7 filhos. A gente já falou deles que moram lá no fim do mundo, lá no Alasca, era 7 filhos. Quem é que tem 7 filhos? Mas enfim, você tem 7 filhos e aí você faz o quê? Você faz um reality pra ajudar a criar, né? Porque com patrocínio e coisas do tipo, você bota dinheiro na criação das crianças aí. É, nem todas são crianças, tá? A série vai ao ar às 8h30 lá na Discovery Channel. Ainda na sexta-feira, a gente tem a partir das 9h40 da manhã lá no TNT, no TNT, o especial Bem-vindo a Hogwarts. Pegue uma carona no Night Bus e não perca o Hogwarts Express, que vai passar pela TNT nesta maratona mágica especial. De O Prisioneiro de Azkaban até a Última Relíquia da Morte, relembre os grandes momentos do bruxo mais querido do mundo. Gente, eu tive que ler essa sinopse, esse release, que é sensacional, não preciso falar mais nada, né? Então, se você quiser ver aí o bruxo mais querido do mundo se metendo em altas confusões com seus amigos, é só se ligar na TNT a partir das 9h40 da manhã, também conhecido como 20 para as 10. Já no Warner Channel, a gente tem no Warner Movies, às 10h30 da noite, filme Esposa de Mentirinha, que eu vou resumir em duas palavras. Adam Sandler. É mais um filme de comédia do Adam Sandler, dessa vez com a Jennifer Aniston. Aí, se você quer assistir e gosta, tem a Nicole Kidman também no elenco. Se você gosta de filmes de comédia romântica com Adam Sandler, é só se ligar às 10h30 da noite lá no Warner Channel. Eu falo isso porque eu não gosto de filmes de comédia romântica. Eu não gosto de filmes com Adam Sandler, ponto. Mas tem gente que acha ele incrível, genial, sensacional. Então fica a dica. No canal Brasil, a gente tem a reprise de um episódio de Gonzaga de Pai para Filho. No caso, o segundo episódio. E é uma série de 4 episódios que é uma adaptação, né, com cenas inéditas do filme que foi lançado, não tem lá muito tempo, contando a história do Luiz Gonzaga e do Gonzaguinha. Nesse episódio, a gente acompanha aí o romance do Luiz Gonzaga e da Leia Guedes e o fim do relacionamento dos dois. Então, é só se ligar aí às 10h30 da noite lá no canal Brasil. No sábado, dia 25, lá no Festival Estúdio Universal, tem Impacto Profundo, O Exterminador do Futuro 2 e O Show de Truman. Cara, O Show de Truman é sensacional. É um dos filmes mais legais, assim, que o Jim Carrey fez. Ele já fez muitos filmes legais. É o cara que vive no reality sem saber. Então, resumindo, né? É isso. Tem cenas incríveis e o Jim Carrey incrível, como sempre. Eu gosto mais dele fazendo esses filmes de comédia que não são idiotas. Quando são comédias que não são idiotas, assim, tipo, sei lá, o Máscara. O Máscara é sensacional, mas é o tipo de comédia idiota, que faz aquelas caras e tal. E eu prefiro o Jim Carrey fazendo comédia mais light, como esse, Show de Truman, que pra mim nem é tão comédia, né? Tem comédia, mas tem umas pitadinhas dramáticas. A gente vê, mostra bem triste, né? O cara que, desde a sua gestação, né, desde que tava na barriga da mãe, a galera acompanha a vida dele, né? Como diriam... Como diria a galera que comenta lá nos vídeos do Porta do Fundo, do Porta dos Fundos, é uma puta crítica social foda, né? Uma vez que falamos de reality show, enfim. Ah, sei lá, assiste o drama que é legal. Eu recomendo. ainda no sábado, o Megapix resolveu fazer o especial Dia do Orgulho Nerd. Gente, é o seguinte, não é o Dia do Orgulho Nerd, é o Dia da Toalha, tá? Mas eu não sei por que cargas d'água as pessoas cismam de falar Dia do Orgulho Nerd. Orgulho, quem é nerd tem orgulho de ser nerd todo dia, antes de um dia pra celebrar. A gente celebra o Dia da Toalha, referência lá, o Guia do Mochileiro, tá? Ok? Tá ok? Enfim. Mas os que não são nerds acham que é o Dia do Orgulho Nerd. E aí a gente vai ter exibição lá no Megapix de Star Wars, né, o episódio 4, Uma Nova Esperança, que é o primeirão, né, da série, onde tudo começou, quer dizer, não, onde tudo começou o episódio 1. Enfim, mas foi o primeiro a ser lançado. E vai ao ar ao meio-dia, às 2h25, a gente tem Lara Croft, Tomb Raider, A Origem da Vida. Às 16h40, 20h05, Transformers, O Lado Oculto da Lua. E às 19h30, né, 7h30 da noite, Os Vingadores. O primeirão, aquele, de 2012. Então, se você quiser comemorar o Dia do Orgulho Nerd ou o Dia da Toalha, você comemora o que você quiser, né? É só se ligar lá no Megapix que teremos comemorações. Aliás, eles poderiam exibir o filme do Guia do Mochileiro, que eu acho que valeria muito mais a pena, né? Mas o povo acha que nerd é... Assim, fala nerd, a pessoa lembra o quê? Star Wars super-herói. Então, mete Star Wars super-herói que já tá comemorando o dia lá dos nerds. Tá valendo, Megapix, a gente ama você, assim. Já o A&E vai fazer um outro tipo de comemoração. Vai celebrar os 40 anos de Alien, o oitavo passageiro. Então eles vão exibir, acho que todos os filmes da franquia, da série, né, do Alien, a partir de 1h05 da tarde. Então, 1h05 da tarde, nós temos Alien, o oitavo passageiro. Às 13h15, Aliens, o resgate. Às 17h45, 17h06, Alien 3. Às 19h08 da noite, Alien, a ressurreição. Às 22h10 da noite, Alien vs Predador 2. E, pra fechar, às 23h35, Predadores. Então, quem quiser comemorar aí os 40 anos do Alien, é só se ligar lá no E a partir de 1h05 da tarde. Já o Warner Channel vai exibir lá na sessão Warner Hits o filme Férias Frustradas. Não é aquele da década de 80/90. É de 2015 mesmo, gente. Aquele que tem a Christina Applegate, o Chris Hemsworth, sim, ele. E a galera toda refilmando aquele filme maravilhoso da década de 80, gente. Férias Frustradas é ruim demais. Falo, gente, tem certas coisas que a gente tem que deixar no passado. Férias Frustradas é uma delas. Sim, tá, talvez na década de 80 tenha tido graça, 90, não sei, eu acho que era a década de 80 mesmo. Mas assim, ai, 2015, sabe, isso já tá tão passado. Mas acho que americano gosta dessas coisas, né? Americano gosta de filme ruim, de filme bobo, sei lá. Que é uma sucessão de merda que vai acontecendo no filme, os caras vão... A ideia é, o cara vai levar a família do ponto A ao ponto B. Desde que vamos pegar um avião, não, ele vai de carro, leva a semana pra chegar lá. No meio do caminho acontece de tudo, as coisas mais bizarras possíveis. E tem gente que acha graça. Então tá, né? Tem a participação do Chevy Chase, claro, se não tivesse, não precisava nem lançar o filme, eu acho. Que, né, pelo menos alguma coisa ele tinha que fazer. Ai, fiquei até sem palavras pra descrever. Mas, se você gosta desse tipo de filme, é que eu falo, a gente está vivendo tempos tão malucos, tanta coisa ruim acontecendo, que de repente assistir um filmezinho desse só pra dar umas risadas, ou sentir aquela profunda vergonha ali, que é a ideia do filme, né? Você fala, cara, tipo assim, não. Acho que é válido. Ou você liga a televisão e assiste por melhor. Enfim. A Warner vai exibir lá o Férias Frustradas, a versão de 2015, às 10h30 da noite. Quando você preparar para dormir, liga lá e tá tudo certo. Para quem gosta de esportes, o TNT exibe às 10 da manhã de Olho na Liga, que é um resumo do que aconteceu de mais importante na semana na Liga dos Campeões da Europa. E aí, em meia hora, eles vão contando aí todas as emoções dos jogos da Liga dos Campeões, né? Partidas, gols e torcida, entrevistas e tudo mais. Então, para quem gosta aí de futebol, liga lá na TNT às 10 horas da manhã. Se você curte uma coisa mais assim, né? Às 10h35 tem Harry Potter e a Ordem da Fênix. E logo depois, 1h, Harry Potter e o Enigma do Príncipe. E às 15h04, Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. E pra fechar, claro, Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, às 6h15 da noite. Então, futebol Harry Potter lá no sábado da TNT. E você acha que acabou? Claro que não. Às 8h25 no TNT Family tem Homem-Aranha, o filme de 2002. Às 10h35, lá no TNT Adventure, O Príncipe da Pérsia e as Areias do Tempo. E, para encerrar o dia na TNT, com TNT Nitro, meia-noite 35, o livro de Eli. Aí sim, até porque, né, meia-noite e pouco já não é mais sábado, já é domingo. Então, encerramos o sábado de estresse da TNT. No domingo, dia 26, encerrando o festival do Estúdio Universal, tem Rambo 3, Risco Total, Impacto Profundo. Tipo assim, Rambo 3. Em vez de botar o 1, vamos... Ah, bota qualquer um aí. Ah, bota Rambo 3, né? Rambo 3, Risco Total, Impacto Profundo, lá no Estúdio Universal. Lá no Mega Pix, em compensação, a gente tem, a partir de 1h40 da tarde, 20 para as 2, Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, o primeirão. Depois, às 4h05 da tarde, Jurassic Park Mundo Perdido. E pra fechar, às 6h30 da noite, Jurassic Park 3. Então, se você gostou do Jurassic Park, eu confesso que eu gostei do primeiro, do primeirão, assim, e todo o boom que teve na época. Lembro que até o clipe do Weird Al Yankovic teve aquele de massinha. Eu adorava aquele clipe, meu Deus do céu. Não lembro quantos anos eu tinha quando lançou esse primeiro filme, mas eu era bem menina. Assim, eu adorava, eu gostava do Ridgel, eu sempre gostei dele. Ele era esquisito, claro, Ridgel, mas eu gostava dos clipes dele. Esse de massinha era bem bacana. No Warner Channel, a gente tem a maratona The Big Bang Theory, que vai ser exibida a quinta temporada a partir de meio-dia. Né? Esse ano, a gente sabe que, graças a Deus, Big Bang Theory termina, e aí eles vão fazer lá uma maratona a partir da quinta temporada. Às 10 da noite, eles vão exibir o 22º episódio da 12ª temporada, episódio inédito, e às 10h25 da noite vai ao ar o 21º episódio da 2ª temporada de Young Sheldon, A Broken Heart and a Croc Monster. Você sabe do meu apreço por Young Sheldon, mas em homenagem aí a Big Bang Theory vai ao ar aí o episódio. E além disso, vão ao ar os inéditos de Flash, o 22º episódio da 5ª temporada, às 10h50 da noite, né? Às 11h40 da noite, o 21º episódio da 5ª temporada de Supergirl. À meia-noite e meia, o 22º episódio da 7ª temporada de Arrow. O último episódio, graças a Deus. E à 1h20 da manhã, o 15º episódio da 4ª temporada de Legends of Tomorrow. Já na TNT, a gente tem na matinê TNT, 10 para as 9 da manhã, Os Incríveis. Às 10h55 da manhã, Zootopia. E às 3 da tarde, o Brasileirão 2019 ao vivo, com um super jogão aí, pra quem gosta, Santos e Internacional. Às 6 da noite, o último lance, comentando lá o jogo que acabou de acabar, né? E às 9h30 da noite, Star Wars, O Despertar da Força. Tipo, acaba o futebol, entra Star Wars. Se liga no streaming. Na Netflix, no dia 31, estreia Wanda Skies na Normal, e as séries Ela Quer Tudo e Dilema. Gente, eu gosto da Wanda Skies, ela tem umas... Ela é bem sagaz, gosto do tipo de humor dela. Então, fica a dica aí, no dia 31, tem a estreia da série dela, na Normal. Notícias! A gente vai dar uma notícia não muito, muito legal, né? Como todo mundo já deve saber, o ator Lúcio Mauro nos deixou aí aos 92 anos de idade essa semana. E assim, ele já estava bastante debilitado, já não andava, então já estava bem doente. E o Lucimar, o filho, né, que a gente conhece, fez uma homenagem bem bonita para ele. Fez um textão, assim, falando de toda a sua influência na vida e na carreira dele e tal, bem bonito. Né? Eu acho que todo mundo cresceu assistindo o Lúcio Mauro na escolinha do professor Raimundo, com um papel que depois, nessa nova versão, quem assumiu foi o Lúcio Mauro filho, né? O filho. E, enfim, ele trabalhou bastante com o Chico Anísio, tal, participou bastante do Zorro, fazia aquele quadro lá da Ofélia. Enfim, a gente conhece bastante da carreira dele, né? Ele estreou na televisão na década de 60, sempre fazendo programas humorísticos e nunca mais parou. Até nessa versão da escolinha nova, ele, como é que fala? Ele fez uma pequena participação como um janitor, uma pessoa que cuida da limpeza, ali um zelador do colégio. E foi bonita a homenagem. Então fica aí a nossa homenagem, a nossa lembrança e o nosso respeito pela carreira do Lúcio Mauro, um dos grandes nomes aí da comédia e da TV brasileira. E agora que a gente já falou do que vem por aí, é hora da gente rebobinar. No dia 20 de maio de 91, por coincidência também uma segunda-feira, estreava o jornalístico Aqui Agora, lá no SBT. Um dos pioneiros, né, no jornalismo sensacionalista da era moderna da TV. Gente, Aqui Agora era um jornal vibrante que mostra na TV a vida como ela é. Tinha todos os elementos que persistem, perduram até hoje, né? Acidente, assassinato, assalto, explosão, sequestro e essas coisas que o povo adora. Não consigo compreender o porquê, né? A pessoa já vive estressada, liga a televisão pra assistir o quê? O Datena, falando do desastre que aconteceu lá em São Paulo, sabe? Mas, por alguma coisa mórbida, assim, as pessoas gostam. E o Aqui Agora foi um dos primeiros a explorar essa coisa do jornalismo sensacionalista, né? E aí eles mostravam sequestro ao vivo, batida, assassinato. E hoje a gente vendo assim, a chamada do programa, a abertura do programa, era bem engraçado. O conteúdo não, mas... Porque década de 90, né, gente? Vamos combinar. Era gerador de caracteres, botando praticamente um PowerPoint, né, em cima das matérias. Era o narrador, enfim. E o Aqui Agora, né, como falei lá do SBT, ele contou com a participação de vários jornalistas e repórteres, muitos conhecidos da gente até hoje, como o Gil Gomes, né, já falecido Gil Gomes. O Wagner Montes, também falecido esse ano, também foi do Aqui Agora. O Celso Russomano, que já na época fazia a defesa do consumidor, hoje trabalha na Record, fazendo a defesa do consumidor. O César Tralli, o Felisberto Duarte, que era o Feliz, que fazia a previsão do tempo. Ele falava, piriri, pororó, e tempos felizes. Sabe, gente alegre, né? Deve ser pra dar uma leveza, que é dar uma quebrada no peso do programa, né? Aí deve dar uma leveza, dar um... É como é que fala, o alívio cômico do programa. Aí tinha o Feliz. Coitado, morreu também. A Sônia Abrão também foi âncora. Eu não sei se ela foi âncora ou se ela era repórter do Aqui Agora, né? Hoje a Sônia Abrão tá aí no Arco, Tarde é Sua. E eu gosto de assistir o programa dela, tá? Enfim, Ney Gonçalves Dias, Maguila, Cristina Rocha. E teve em 2008, se eu não me engano, o SBT deu a louca e falou, vamos lançar aí um novo Aqui Agora. E aí a gente tinha o Luiz Batti e a Cristina Rocha. Não rolou, né, gente? Não durou muito. E, claro, Luiz Batti. Luiz Batti não combina, quer dizer, eu acho, na minha humilde opinião, que não combina muito com o estilo Aqui Agora. Deixa ele lá, o menino de ouro. Não era ele que era o menino de ouro lá do Marcelo Rezende? Eu nunca achei que ele combinava muito com esse tipo de programa. Ele combina mais com a área de entretenimento. enfim, não falarei muito sobre o esbate por motivos de... deixa quieto. Enfim, o programa durou, a primeira versão lá do Aqui Agora, de 1991, durou até abril de 1997. E no lugar, o SBT passou a exibir Disney Club. Tipo, tudo a ver, né? Mesma faixa de público, mesmo assunto. É por isso que eu amo o SBT, gente. O critério deles é não ter critério. É o que o Silvio fala. Eu lembro até hoje do Silvio na Casa dos Artistas, na Casa dos Artistas, a primeira versão, lá com o Super. Então, olha, gente, as regras são essas. Mas se eu resolver mudar, eu vou mudar, tá? Se a audiência estiver baixa, eu achar que eu vou mexer na regra, tá? A gente ficou falando, patrão, fazer mudar. Por isso que eu amo o Silvio Santos, por isso que eu amo o SBT. Eles até tentaram, antes da segunda versão oficial, uma volta, ainda em 97, mas não rolou não. Não, o povo não curtiu, e o programa foi, de vez. Voltou em 2008, mas também foi, de vez. Eu acho que agora não volta mais. Diferente da Samantha, que voltou aí com a sua segunda temporada na Netflix, mais maluca do que nunca. Agora, os dois ex-colegas dela de dupla, que são dois meninos e ela, lá do grupo musical que eles tinham na década de 80, resolveram transformar o livro que eles detonam, a Samantha, mostrando a bruxa que ela é, a visão deles, resolve transformar em filme. Então a Samantha é retratada como uma menina que não cresceu, uma mulher que tem a idade, mas não tem a cabeça de mulher. Então, tipo, ela tá nem aí pros filhos, nem pro marido, age como criança, como adolescente, sem querer responsabilidade. Responsabilidade para quê? Né? E eles resolvem fazer um filme sobre isso. Estão escalando o elenco. E é hilário quando a Samantha invade o set onde tá acontecendo os testes, tendo acabado de falar exatamente a fala das atrizes que estão disputando o papel de Samantha. E passa no produtor: nossa, mas você é ótima pro papel, claro, né? Ela: que isso, gente? Jamais falaria uma coisa dessa. Quase que ela, enfim, fala sempre. E aí ela tá nessa segunda temporada tentando mostrar ao mundo que ela é adulta sim, embora os filhos então estejam ali, né, cuidando dela o tempo todo, mas ela é adulta sim. Ela cresceu, agora é mulher e tem que encarar com muita fé, e tá lá mostrando ao que veio. Gente, Samantha é surreal, cheia de referências, cheia de tiradas sensacionais. Tem a Gretchen, enfim, né? Falar de anos 80 e não falar de Gretchen é como não falar dos anos 80. E tá muito bom. Assista, série nacional, leve, bem humorada. Os atores são ótimos, as crianças são sensacionais. Enfim, ela tem o casalzinho de filhos já maiorzinhos, a menina já adolescente, o garoto antissocial, que quer pleitear na reunião de pais o direito de não ir pro recreio, porque ele não quer se misturar com aquela criançada toda. E são lindos, são fofos. O Dodói, que é o marido dela que tava preso, que agora voltou, e tá tendo que brigar aí com o, entre aspas, mau uso da sua imagem numa linha de catuaba péssima, um Photoshop que ele considera horrível, e ele tá aí lutando pro empresário picareta dele parar de vincular sua imagem a bebidas alcoólicas. Segundo ele, ele não é mais esse tipo de pessoa. Gente, fica a dica aí de Samantha na Netflix, os episódios já estão todos lá. E na semana que vem a gente tá de volta com mais comentários e dicas de coisas legais para você assistir na sua telinha. Então, deixa aí comentários, se tá gostando, se não tá. Indique coisas pra gente assistir, sempre são bem-vindas. E semana que vem estamos de volta. É isso aí, um beijinho.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.